Amós 5:1-10.
Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Glórias a Deus. Nós vemos aqui uma lamentação de Deus. Deus está lamentando a destruição do seu povo. Seu povo estava desviado dos mandamentos. Um povo que andava em caminhos de morte. Um povo que andava pelas suas próprias forças, um povo que andava segundo a sabedoria humana. E é neste momento que Deus levanta o seu lamento e dá um grito de dor: buscai-me e vivei. Deus é vida. Quem busca Deus, vive. Este é o convite do Senhor. Todo o lamento de Deus aqui expresso é pelo desprezo, pela ingratidão de seus filhos e filhas, que estavam com o coração endurecido, estavam sem arrependimento. A igreja daquele tempo estava arruinada, estavam derrotados. Eles iam de mal a pior. Eles não queriam viver o convite da vida. Deus está gritando: buscai-me e vivei. E aquele povo está no caminho da contramão dos mandamentos de Deus, da lei de Deus. Deus lamenta, Deus convida, mas Deus fez cada ser humano inteligente, com capacidade para decidir, livre arbítrio. Naquele tempo Deus esperava pela decisão do seu povo. Hoje ele também espera pela nossa decisão, para que aceitemos o seu convite: buscai-me e vivei. Nós podemos entender neste lamento do Senhor um pouquinho do seu grande amor pelos pecadores, pelos perdidos, pela sua igreja. Nos versículos 1 a 4 nós vemos uma lamentação pela perdição do povo. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós. Ó casa de Israel, caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante, porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Ouvi esta palavra. Aqui ele está no seu lamento, elevando uma canção fúnebre. A virgem está caída, a virgem está estendida na sua terra e não há quem a levante. A virgem não terá mais os prazeres da vida com Deus. A alegria da salvação está longe do seu viver. É uma situação fúnebre aos olhos de Deus. Por isso ele levanta esta canção. Israel era a igreja de Deus naquele tempo, na velha aliança. E hoje, na nova aliança, no tempo da graça, nós somos esta mesma igreja do Senhor. O nosso Deus continua sendo o mesmo. O seu plano de salvação continua sendo o mesmo. A salvação vem de Deus, mas nós precisamos decidir. Nós precisamos escolher a salvação de Deus que está à nossa disposição hoje em Cristo Jesus. Naquele tempo era pelo ritual, era pelo sistema antigo. Restará um remanescente com chances. Ele fala de 10% aqui que fica à disposição do Senhor, comparando as forças militares que eram levantadas naquele tempo. Restará um remanescente. Deus ainda tinha esperança numa pequena quantidade fiel que se levantaria para o serviço santo. E hoje Deus ainda espera também uma pequena quantidade fiel a Ele para o serviço santo. A cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel, 10%. Será que hoje 10% da humanidade servem sinceramente ao Senhor? Eu vou chegar mais perto. Aqui, 10% da igreja aparente servem realmente ao Senhor? Da igreja nominal? Muitas pessoas se dizem hoje ser igreja, ser crentes, mas será que 10% servem de fato ao Senhor? São crentes de verdade? Crente é aquela pessoa que crê e obedece ao Senhor. Então o lamento do Senhor é sobre um povo perdido, um povo desorientado, um povo que estava morto nos pecados, nos seus delitos. E ele compara a uma virgem sem esperança de um casamento para usufruir dos benefícios da vida conjugal. E nós hoje somos a noiva que espera pelo noivo no grande dia do juízo para estarmos eternamente com o Senhor. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Nós precisamos então estar conscientes de que nós precisamos estar puros. E isto é uma decisão pessoal. Isto é a escolha de cada um de nós. A situação descrita aqui por Deus através da boca do profeta Amós é lamentável. Apenas 10% de toda a nação santa, a oportunidade estava ali para todos, mas uma minoria estava realmente querendo receber a bênção da presença de Deus, da salvação de Deus. Somente quem aceita a oportunidade de salvação oferecida por Deus tem um final feliz, porque senão é só destruição, senão é só ruína, é só fracasso. Buscai-me e vivei. Ele está dizendo para cada um de nós agora: buscai-me e vivei. Busque a mim. Venha até mim, que eu tenho para você a vida abundante, a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Uma lamentação pela perdição do povo. E o lamento de Deus, eu garanto que hoje é muito forte. Quem sabe mais forte do que naquele tempo. Nós vemos também uma lamentação pela falta de entendimento do povo. Versículo 5 a 7. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Prisão, cativeiro sobre aquele povo, escravidão, nada poderia deter a ruína, a não ser que aquele povo buscasse a Deus. Não adianta buscar os santuários de Betel, de Gilgal, de Berseba, não adianta buscar o ritual em cada santuário. Deus quer obediência acompanhada da formalidade. Mas não adianta só a formalidade sem a obediência. Deus sempre agiu assim, mesmo no Velho Testamento. E as pessoas invertiam, queriam cumprir o ritual sem obediência, sem o coração aberto para a lei do Senhor. E hoje a tendência humana continua a mesma. A nossa tendência é continuar querendo manipular a lei de Deus, querendo cumprir rituais, mas não dispondo o coração para receber, para obedecer, para cumprir a palavra de Deus. Deus sempre ensinou que a salvação vem pela obediência. Quem obedece, cumpre rituais. Quem não obedece, ele pode eventualmente fazer um ritual, mas sem valor nenhum. Quem obedece, o ritual tem valor. Deus se agrada de qualquer rito feito a ele mediante a obediência. E Deus estava lamentando a triste situação do seu povo. Mas nunca enganaremos ao Senhor. Ele é o nosso Criador, ele conhece o mais profundo da nossa alma. Deus lamenta dizendo: parem com isso. Estou cansado de falsidade. Estou cansado de hipocrisia. Deus lamenta dizendo: buscai a mim e vivei. Venham até a mim e tenham vida abundante. Deus lamenta, mas insiste no seu convite para a salvação. Deus insiste em oferecer a graça, mesmo para aqueles que estão na desgraça. O nosso Deus sempre foi o Deus da graça, sempre foi o Deus do amor, sempre foi o Deus do favor. Agora depende de nós aceitarmos, de nós querermos receber em obediência a bondade de Deus. E o apelo de Deus é que nós estejamos buscando a Ele com entendimento, buscando a Ele com a inteligência que Ele tem nos dado, interpretando a Sua palavra e obedecendo a Sua palavra, fazendo a Sua vontade. O profeta Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Era isto que Deus estava falando para eles. Eu quero que me busquem de coração sincero. Eu quero que me busquem em espírito e em verdade. Como falou o Senhor Jesus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, com toda a vossa inteligência, buscando interpretar a lei e obedecer a lei. É disto que Deus está falando. Mas Deus vê a situação lamentável. Ele diz: converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. O povo estava vivendo valores invertidos. Estava manipulando a palavra de Deus. Estava transformando aquilo que era doce em amargura. Ele fala de juízo convertido em alosna. Juízo, podemos dizer que é uma atividade intelectual. Eu digo mais, uma doce atividade intelectual que determina o modo de vivermos com entendimento. Isto é o juízo. E o entendimento nos conduz à obediência aos mandamentos de Deus. E o que eles estavam fazendo? Convertendo o juízo em alosna. O mau entendimento levando eles a uma vida amarga. Alosna é uma erva muito amarga. Daí esta comparação. Quem não abre a sua mente para o entendimento da palavra de Deus, vive uma vida amarga. A pessoa vive por aí derramando fel. A sua vida é um fel amargo. Aquele povo estava amargurado por falta de entendimento. E hoje nós vemos as pessoas sofrendo por falta de entendimento. Sofrendo todo tipo de escravidão por falta de entendimento, por dureza de coração. E ele fala que eles estavam deitando por terra a justiça. Justiça é o processo que determina o que está errado ou o que está certo, conforme a lei, não conforme aquilo que achamos. A lamentação de Deus é que as pessoas estavam fazendo aquilo que achavam que era justo, e não aquilo que a lei mandava. E isto continua acontecendo nos dias de hoje também. Muitas pessoas dizem: ah, eu conheço a palavra, mas eu acho que é justo agir assim e assim. Quem somos nós para tomarmos atitudes mais justas do que aquilo que está escrito na palavra de Deus? Nós não podemos de modo nenhum ignorar os mandamentos de Deus e fazermos a nossa justiça. Eu acho justo fazer isso e aquilo, contrariando a palavra de Deus. Isso não é justo, isso é injustiça. E aquele povo estava fazendo isto, estava deitando por terra a justiça, estava negligenciando, estava ignorando a justiça da lei de Deus. Agora, o apelo de Deus é: buscai e me vivei, busquem obedecer as minhas ordenanças, aos meus mandamentos, e vocês terão vida abundante. E hoje é bem claro, nós vemos pessoas rebeldes à palavra de Deus. Muitas pessoas que estão na igreja uma vida, mas se rebelam a certos mandamentos de Deus e sofrem, porque são portas abertas para o ladrão entrar. As pessoas não somente sofrem elas, como também sofrem aquelas pessoas que estão ao seu redor. Familiares, pessoas lideradas debaixo da sua autoridade. Vem aquela pobreza que ela traz para a sua vida e recai sobre outras vidas. Então nós precisamos buscar a Deus conforme toda a sua justiça. E aí viveremos. Viveremos com vida abundante, com vida alegre e cheia de paz no poder do Espírito Santo. A lamentação de Deus também é por ignorarem o Deus Criador. Pedimos que Deus seja o nosso conselheiro. Muda a nossa sorte. Muda o nosso destino. Quando permitimos o conselho de Deus na nossa vida, nós reconhecemos o Deus Criador e soberano sobre nós, sobre tudo que somos e temos. Nós reconhecemos a soberania de Deus até quando olhamos para as estrelas e não buscamos nada através das estrelas, como aquele povo buscava naquele tempo e muitos buscam hoje ainda, achando que as estrelas podem determinar alguma coisa na sua vida. Os sete estrelas são as estrelas que formam a constelação de Taurus. E Órion é também outra constelação, ou nebulosa. As pessoas, desde os tempos antigos, olhavam para o céu, idolatrando astros, buscando soluções para suas vidas nos astros, e negando o conselho de Deus, toda a sabedoria de Deus através da sua palavra. É Deus que dá estas estrelas para nos iluminarem. É Deus que dá essas estrelas para nós olhá-las no céu e estarmos glorificando a Deus, ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso que fez tudo isso. Deus dá a luz ao dia, as trevas à noite. Ele fala aqui que junta as águas no mar e dela faz vaporizar gotículas que são transformadas em chuvas. E há pouco vimos uma chuva linda, até assustadora, mas tão necessária para a terra, tão necessária para a vida. E hoje, multidões ainda fazem isto. Nós precisamos voltar a receber todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, toda a sabedoria de Deus, e não ignorarmos o Criador. Muito pelo contrário, tudo que existe é de Deus e para a glória de Deus, especialmente nós. O nosso motivo de existência é para glorificarmos a Deus, é para que as pessoas glorifiquem a Deus, vendo o nosso modo de viver segundo a palavra de Deus. Aquele povo estava buscando poderes humanos, ídolos, astrologia. Eles estavam desorientados, eles estavam ignorando o Criador. Nós precisamos inverter esta situação, vermos em tudo o grande amor de Deus para conosco e amarmos ao nosso Deus acima de tudo e de todos, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aí nós estaremos tendo vida verdadeira, vida abundante. A lamentação de Deus através do profeta Amós é esta: vocês estão indo de mal a pior, buscai-me e vivei. E esta lamentação é para nós hoje, é para todos nós, mesmo estando em obediência à palavra de Deus. Mas será que estamos em plena obediência? Será que não estamos sendo complacentes conosco mesmos? Deus quer a excelência, Deus quer a obediência absoluta, Deus quer que nós marchemos vitoriosamente como igreja imaculada, como corpo de Cristo, e Cristo no comando, Cristo sendo cabeça. Buscai-me e vivei. O grito de Deus, na sua grande dor, onde lamenta, ele apela. Buscai-me e vivei. Parem de buscar tudo aquilo que afasta da vida. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Deus, de fato, é o Todo-Poderoso. Quando as pessoas se imaginam fortes, sem Deus ou contra Deus, subitamente são destruídas. Subitamente desaparecem impérios. Subitamente desaparecem pessoas poderosas. Por isso que nós precisamos buscar a Deus e viver. Não tem fortaleza que resista nesta terra, neste mundo, sem Deus. Não tem fortaleza que possa resistir a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somente em Deus nós podemos viver, de fato, seguros, em paz, com sabedoria e com entendimento. Deus lamenta a atitude da igreja daquele tempo. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Versículo 10. Que lamentação! As pessoas estão ignorando a palavra de Deus, estão ignorando ao Deus Criador, estão negando o entendimento. Os pregadores não querem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus fere os seus ouvidos porque não querem receber o entendimento. Os pregadores que falam sinceramente não eram bem recebidos naquele tempo. E hoje também não são bem recebidos. São bem recebidos somente por pessoas que sinceramente querem viver com Deus, querem buscar a Deus, querem ter vida abundante. Esta é a postura de 90% do povo de Israel naquele tempo. E qual é a postura do povo que se diz ser de Deus hoje? Será que restam 10%? Mais ou menos? Deus conhece o coração de cada um. Mas nós vivemos tempos críticos, onde muitas pessoas, multidões, dizem ser de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Multidões dizem ser filhos e filhas de Deus, mas não vivem como filhos e filhas de Deus. Tem uma diferença muito grande. Dizer ser filho, ser filha, e viver como filho, como filha. Existe uma identidade, uma identificação entre pai e filhos. Então nós precisamos nos identificar com Deus. E ele diz, buscai-me e vivei. Precisamos estar bem próximos do Pai. E aí temos vida e vida abundante. Deus lamenta pelos perdidos e rebeldes. Nós também devemos lamentar pelos perdidos e rebeldes. Mas Jesus veio e nos deu a tarefa de estarmos evangelizando, de estarmos pregando a palavra da salvação, estarmos fazendo discípulos para que muitos sejam salvos. Nós devemos sempre estar clamando pela misericórdia de Deus para que sejamos capazes, capacitados pelo poder do Espírito Santo. Quantas pessoas será que já foram para o céu, já receberam a salvação através de nós? E quantas pessoas será que perderam a oportunidade de salvação porque nós negligenciamos? Ou quem sabe quantas pessoas ainda irão para o inferno por causa da nossa negligência? Deus lamenta tudo isto. Tudo isto é lamentável. Mas que a lamentação de Deus não seja por nós. Será muito triste o dia que Deus estiver lamentando por cada um de nós, porque estaremos em caminho de perdição. Nós precisamos lamentar com Deus pelos perdidos e nunca vacilarmos para que esse lamento recaia sobre nós. Glórias a Deus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Deus é fiel, mas Deus é justo. E o seu filho virá como justo juiz no dia do grande juízo. E aí acontecerá o nosso destino eterno. Aqueles que forem obedientes e fiéis até o fim, vida eterna com Deus. Aqueles que se rebelarem, condenação eterna. Que a família abençoada possa viver nesta obediência, nesta confiança, neste amor a Deus, para que receba esse convite da vida eterna com Deus no dia do juízo. Amém, família abençoada? Que o Senhor continue fortalecendo a cada um e firmando cada vez mais na fé. Glórias a Deus.